SP, Escola de Teatro, Centro de Formação das Artes do Palco. Palavra em Cena. História do teatro e vida cotidiana. Podcast de Maurício Paroni de Castro. Colaboração técnica, Renato Navarro.
Falaremos no podcast de hoje sobre a construção do Globe, o teatro de Shakespeare e o seu fechamento na Revolução Puritana. O The Globe foi construído em 1599, na margem sul do rio Tâmisa, no coração da Londres elizabetana. Era o principal local de entretenimento dos londrinos. Era quase todo de madeira, tinha telhado de palha e pegou fogo em 1613, 3 anos antes da morte de Shakespeare. O disparo de um canhão usado durante a apresentação da peça, Henrique VIII, provocou o incêndio. O segundo teatro, levantado ainda em 1613, foi feito de alvenaria. O teatro tinha uma estrutura constituída por arquibancadas que rodeavam uma arena sem teto, onde lugares mais baratos de pé podiam ser comprados. Nas arquibancadas, em 3 andares, as cadeiras eram de madeira. Não havia calefação ou refrigeração no local, apenas em alguns lugares, e o palco era protegido por um telhado. Se chovesse, a maioria do público se banhava. A presença de mulheres era proibida no palco. Em 1642, a Revolução Puritana fechou todas as casas de espetáculos. As representações teatrais passaram a ser consideradas pecaminosas e ficaram proibidas por quase 20 anos. Até a morte do ditador puritano Oliver Cromwell, em 1658, nada mais foi encenado. Em 1661, a restauração da monarquia através de Carlos II determinou a volta dos espetáculos. Mas o incêndio avassalador de 1666 queimou toda Londres. O Globe não escapou.
Bem, hoje a gente adianta um ponto do programa, que é um pouco do que aconteceu depois que fecharam-se os teatros de tipo elizabetano, que é aquele teatro com a planta central, que não é bem arena, não chega a ser um picadeiro com, não é uma arena total e nem uma arena parcial, mas é simplesmente um palco que avança, do bastidor ele avança por 3/4 para frente, para cima do público. Depois ele tem toda uma parte do público no chão e uma ó, como dizia o pregão da peça Henrique V. Pode essa ó de madeira conter todos os elmos de Agincourt? É só imaginar que pode, né? Que é mais ou menos o que ele fala. Naquela pedana, hoje aqui está cheio de gente, e eu acabei de falar de uma coisa importante aí, não liguem o ar-condicionado, porque tem o H1N1, antes da invenção da penicilina, pelo Thomas Koch, as pessoas morriam. E tinha sempre gente que dizia, olha, vocês ficam indo naquele antro de malditos do demônio, que eram os rivais, né? Que eram aqueles que colocavam o demônio como uma ficção, como uma alegoria. Você tinha sim medo do demônio, não havia negação do demônio, mas era um demônio indireto. Não é que você queria limpar o mal do mundo, mas era indireto. Mesmo Santo Agostinho, não é que queria limpar o mal do mundo, mas era indireto. Mas aí tem sempre aquela gente que fala, vamos limpar de verdade, aí pega a pessoa e já mata junto, né? Joga a água com a criança junto no lixo. Então, vamos pegar o dinheiro daquela outra ali? Vamos. Queima, acusa de bruxa, a mulher é uma bruxa, queima e diz, vamos purificar a sua alma queimando o seu corpo. Né? E é um modo um pouco estranho de ver a dualidade corpo e alma, inventada lá pelo Platão no Ocidente. Existia uma série de concorrências para o teatro elizabetano, que não era só o Shakespeare. Shakespeare foi o mais brilhante. Por exemplo, na frente do teatro parece que havia rinhas de cachorro, de galo, tinha briga, e era mais ou menos a mesma coisa que acontecia ali. Existia sim, essa gentalha existia, sim, o teatro que, como a gente viu aí com o Romeu e Julieta, gramatizava, depois eu vi que alguém fala que gramaticava, eu prefiro gramatizava o sentimento amoroso na figura dos dois amantes eternos, etc. E existia também aquela gente que não só falava que o único amor que pode existir é o amor a Deus, isso já foi dito nos outros podcasts, mas você só pode sentir amor a Deus, você não tem individualidade. Foi com Shakespeare, muito com o teatro elizabetano, mas principalmente com Shakespeare, e cenas aparentemente inocentes como aquela que a gente trabalhou ontem, aqueles versos, não só porque hoje não vão trabalhar outras coisas, mas que levavam a gente a dramatizar o amor de uma forma um pouco mais estruturada, um pouco mais complexa e um pouco mais que poderia variar de acordo com a própria individualidade. Por isso que eu não gosto muito dessa turma do realismo socialista. Porque você pode variar coisas de acordo com a própria individualidade numa gramática desse tipo. Mas você pode inventar ser, é reflexivo, inventar o outro. E você, dentro de uma complexidade desse tipo, você pode viver melhor a tua realidade. Desgraçada ou não. Príncipe da Dinamarca ou não. Pobre ou rico. Mas você não é que vai ficar um maluco, um carneirinho, um animal, igual um desses cachorros da rinha que tinha ali na frente dos teatros. A maioria da população da Inglaterra, ela era de, vamos chamar assim, puritanos. Coincidentemente eram protestantes, mas eram puritanos, como bem você diz. Você pode me dizer alguma coisa desses puritanos?
Sobre a Revolução Puritana, após a morte de Elizabeth, eu acho que quem assumiu foi Carlos I, que foi um ditador, e depois dele foi o filho dele, o Carlos II, e a população insatisfeita fez um levante, né, os protestantes, e tiraram Carlos II do poder, e, se não me engano, quem é? Mataram Carlos II? Quem assumiu foi Cromwell?
Oliver Cromwell. Lord Protector.
E aí os teatros foram fechados porque eles eram considerados imorais.
E houve também uma coisa que eu estava dizendo aí, que era, lembra da H1N1? Vocês ficam pedindo para ligar o ar-condicionado?
Que era um lugar onde, fora, né, dos muros da cidade, que diziam que eram os antros, onde tinha doenças que se espalhavam, imoralidade e tal. Então eles são...
Doenças que o demônio tinha. É. Deus mandava punição na forma de doença. Mas a gente conhece essa história, né? Quando surgiu a AIDS, Deus mandou a doença.
E aí, então, os teatros... Eu lembrava que eu tinha visto que ficaram fechados por 18 anos, mas foi proibido. Aí restou, tipo, só uma forma, assim, que eram uns atores ambulantes, mas que também foram descobertos e mortos logo. E quando o teatro volta, ele volta muito fraco. Não volta como ele era antes, né? Não é mais o teatro elizabetano. As pessoas perdem o interesse, os textos de Shakespeare começam a ser muito difíceis para a população.
Impossíveis.
E aí, quando se representava Shakespeare, era tipo uma reformulação da história, que ficava uma coisa boba, tipo, no final Romeu e Julieta se casavam, era uma coisa tudo muito simples e com um final feliz, era outro tipo de teatro.
Havia também, no que aconteceu ali, foi a peste que veio, não foi só uma brincadeirinha. O que aconteceu ali? Aconteceu que havia dois tipos, basicamente a sociedade estava dividida em dois modos de, vamos dizer, não digo ideológicos, mas a sociedade é sempre mais complexa. Mas o que acontecia ali é que havia a turma do trabalho, que ficava trabalhando, etc., seguia aquela ética do protestantismo, que está muito bem explicada no livro do Weber, O Capitalismo e a Ética do Protestantismo, coisa que eu aconselho vivamente vocês a lerem, porque aí vocês vão entender uma série de coisas, porque o trabalho é uma dádiva de Deus, e porque a riqueza é produzida pelo trabalho, essa sim que é a dádiva de Deus, e não aquela pobreza desses católicos aí, etc. E por causa disso, desses versinhos bíblicos, não foi só guerra civil, foram guerras de religião que as pessoas literalmente se estraçalharam, com grandes consequências até muito aqui no Brasil, por exemplo, com a criação da contrarreforma dos jesuítas, etc., e surgimento da arte barroca, por exemplo, que já estava em curso naquela época. que era aquela dualidade, que foi o fim do Renascimento e já começa a entrar no Barroco, no Maneirismo, por causa disso. Os teatros foram fechados, a sociedade se cobriu de puritanismo. Para vocês terem uma ideia do clima que foi, se algum dia vocês tiverem paciência, que eu me lembro que eu vim aqui no Biju, me lembro que aqui eu vi um filme chamado Fanny Alexander. Alguém viu esse filme? Já dos anos 80. Fanny Alexander, tem uma hora que a mulher que de uma vida católica, liberal, etc., se casa com um pastor protestante e a vida vira um inferno de virtude, que termina tudo depois num fogo lá, queimar a velha no fogo e tal. E tem muito aquele clima, para vocês terem uma ideia do clima que poderia ter existido pós período elizabetano, que foi com peste, foi com puritanismo exacerbado, a simplificação rasa de qualquer tipo de metáfora, de qualquer tipo de alegoria, a desgramatização de tudo, e tudo que era contrário era obra do demônio, como hoje, né? Tudo que é contrário ou é coxinha, ou é reaça. Não, nem isso é. Isso é, é sim, mas mais ainda, tudo que é contrário também pode ser comunista. Aquele comunista, aquele vermelho. É, só ver dessa maneira divide a sociedade em dois. A coisa fica dividida. Quem se ferra são os próprios artistas. Então a gente vive esse período aí muito puritano, muito parecido com aquilo ali, de outra forma. Então ali era um inferno de virtudes. Enquanto isso, aquela corte, se alguém prestou alguma atenção àqueles símbolos da corte, ou estavam escritos em latim, para quem teve o privilégio, sei lá, que viu alguma coisa lá no Covent Garden, né, que é o Teatro Real da Inglaterra e tal, que tem aquele ER lá no pano de boca, que é maravilhoso. Então, ali, ex rem, está ou em latim, ou então está em francês. Por quê? Porque eram os Brits, da Bretanha. Eles eram da Bretanha. A Bretanha é aquela ponta onde nasceu o Obelix e o Asterix, em que depois foram
Bretões,
né? Eram os bretões que foram pro outro lado da ilha e viraram mais bretões ainda. Mas eram mais ou menos o mesmo tipo de pessoa, meio afrancesado. Mas não era francês de verdade, era antes do francês. E essa turma, real, realeza, etc., que eram os primeiros, né? Quem chega primeiro, ou seja, quem grilou primeiro a fazenda. Quem chegou primeiro, ponto. Como a gente quando está no pré-primário. Vai lá e senta, eu tenho sangue azul, você não. Então acabou, é sempre a mesma coisa. Eles chegaram primeiro, eles falavam francês, eles eram os donos dos pedaços, e a gente sabe que quem era proprietário de terra na Idade Média, que não era nem comércio, nem nada, o maior valor que existia eram as terras no Ocidente. Essa gente tomou conta da Inglaterra, era uma nobreza. E essa nobreza, de certa forma até esclarecida, fez com que o rei reinasse e não governasse. Já a rainha, ela já, sim, ela tinha aquele poderzão, tal, não sei o que, unificador, já com a Guerra das Duas Rosas, mas ela não governava exatamente. Até a Revolução Gloriosa, mas depois a gente entra nesse negócio. De qualquer modo, aquilo que não se ensina nas escolas é como era a população daquela época. Então você tinha uma ralé, que era quem realmente trabalhava, quem produzia a riqueza, e era a maioria da população ignorante puritana, frequentava a igreja, aquelas igrejas ali, que tem que ficar dando dízimo, todas, né? Mas aquela dízimo, tipo, você comprava de verdade o teu quinhão no além-túmulo. Não é que a igreja católica não fizesse, fazia até pior, mas era de outra forma. Aquela gente frequentava aquela igreja ali, e aqueles caras que recebiam o dízimo estavam loucos para governar. Diziam, é Deus, como é que pode eu não governar? Como é que eu não posso governar eternamente? Entendeu? Esses pecados aí, Deus mandou a peste, Deus mandou uma série de outras doenças, nós fomos obrigados a fechar os teatros. E já que a gente foi obrigado a fechar os teatros, nós fomos obrigados a fechar qualquer tipo de reunião. E até, de certa forma, os mercados. E uma vez que a gente fechou os mercados, os teatros e tudo, vamos decapitar aquele rei que fica falando francês. Que é, a gente sabe que francês não é uma língua de gente normal. Tá aquela frescura, é coisa de gente que fica atrás da moita. Então, tchau. Então, eu me chamo Oliver Cromwell, e eu sou a Inglaterra, e eu sou o Lord Protector. Ainda bem que os caras decapitaram aquela turma. Mas apesar de tudo isso, que essas pessoas foram todas decapitadas, etc., e depois voltou tudo mais ou menos ao normal, a corte... Onde foi a corte? Aquela corte desses francesinhos, essa turma aí, desses proprietários de terra, fugiu para onde? Fugiu para aquele lugar onde tem os anormais, ou seja, a França. Justamente na época do Molière, justamente na época do Luís XIV. E o Luís XIV era aquele rei tão louco que fazia cheirar todo mundo numa mesa como essa que a gente estava, fazia todo mundo cheirar o cocô. E todo mundo, voici le feu du roi. E todo mundo, ei, monsieur, cheirava. Era uma, nossa, era uma honra cheirar o cocô do rei. Ele tirou todo mundo, como fez o Oliver Cromwell, todos os nobres, todos eles saíram todos das propriedades. As propriedades foram totalmente abandonadas e ele que pagava uma pensão de um monte de dinheiro, como a gente conhece lá em Brasília, né? Não, Brasília não, desculpa, estou falando da França. É assim, como a gente conhece. Tinha uma pensão, entendeu? Não trabalhava, não fazia nada, não se ocupava da administração do trabalho. Que não é verdade que o nobre não trabalhava. O nobre trabalhava sim, mas ele trabalhava usurpando o trabalho dos outros, na administração do trabalho. Só que essas pessoas iam para a corte e ficavam fazendo cocô atrás da cortina, porque alguém que tenha ficado minimamente apertado para fazer cocô, xixi em Versalhes, sabe que tem que andar meio quilômetro para encontrar o banheiro do museu, porque não tinha nem banheiro, logicamente. Faziam tudo atrás, embaixo da escada, atrás da cortina, nos piniquinhos que tinha ali. Depois passavam os coitados ali para recolher. Só que o cheirinho ficava, mais ou menos uma coisa meio francesa. Os ingleses exilados estavam na corte do rei, sim, do Luís XIII e principalmente do Luís XIV, que era o rei sol. Uma vez que ele esvaziou o poder medieval feudal, que estava descentralizado, ele centralizou totalmente o poder. Para centralizar totalmente o poder, ele fez uso não só da economia, mas que era o ministro que bolou essa coisa, um cara chamado Colbert. O outro que fazia toda essa parte cultural eram vários. E um chamado Molière, que era do ponto de vista do riso, e o Racine e o Corneille, do ponto de vista da tragédia. E vamos criar uma cultura nacional francesa maravilhosa, etc. Fez o Palácio de Versailles, fez tudo aquilo. Era uma maravilha, do ponto de vista da nobreza, não do ponto de vista de quem se ferrava. Mas a corte, quando condenam à morte e quando tiram fora o Oliver Cromwell e todo aquele reino de virtudes, volta pior ainda do que foi, completamente corrompida. Você imagina, se os franceses ficavam fazendo cocô embaixo da escada, o que que aqueles ali que não tinham nem nada para administrar ficavam fazendo embaixo da escada? O que que vocês acham que a turma fazia embaixo da escada ali no palácio? Os ingleses. Fornicavam, não só. Eram todo tipo de sacanagem e de fofoca e de maledicências. E principalmente uma coisa muito cara aos ingleses, que é a piada. Voltou um monte e voltou um teatro de tipo francês. Um teatro que de tipo francês quer dizer de tipo italiano. Com o palco italiano, barroco, etc. Com grandes autores, entre os quais o Wycherley. E isso a gente vai falar uma outra vez. Mas ele volta e a gente sabe que quando o teatro para, ele para, sim, ela disse 18 anos, mas no caso aqui o teatro parou por 60. Não nas praças, mas a gente sabe que quando o teatro para, como o teatro é como casamento, ou como justamente você disse, você perde o traquejo. É a mesma coisa o teatro, é a mesma coisa todos os casamentos, ou namorado, ou casamento, quando ele não tem aquela continuidade artesanal do dia a dia, ou seja, de cheirar o cocô embaixo da escada, de perceber o mau hálito quando acorda sem escovar os dentes. Da mesma forma, sem isso, a relação artesanal de comunicação não progride. Isso aconteceu no Brasil durante o período da ditadura com a censura. Os teatros foram fechados e as pessoas perderam o artesanato.
É, não, esse negócio assim que depois de um período ditatorial volta, né, com esse...
É de fechamento de teatro. Tem ditadura como a nazista que não fechou os teatros.
Ah, sim.
Mas aí volta com uma certa alienação, tanto de quem faz teatro quanto da população.
Não só alienação, ela volta com o assassinato, a destruição do artesanato. O artesanato é uma coisa que se transmite de um dia para o outro. É como cozinhar, é uma coisa que vai, sei lá, é como, sei lá, um olhar pode significar para um namoro, entendeu? E não um e-mail.
Mas assim, no caso, tanto aqui no Brasil quanto que aconteceu na Inglaterra, você acha que é pior, assim, quem faz a arte que volta, assim, muito ruim, ou é a população que já não consegue mais conceber aquele tipo de arte, assim?
As duas coisas. O que eu acho que a Inglaterra ainda teve sorte, entendeu? Porque o que voltou, cara, se eu for exilado, for fazer sacanagem e tal, eu fui exilado na corte do Molière, então eu tive sorte, né? Shakespeare refundia textos, e eram textos fraquinhos, aparentemente, que ele refundia. A maioria dos textos não foi ele que inventou. Ele simplesmente remexeu, melhorou muito os enredos e justamente as palavras e a poesia. Foi o que ele fez ali, que a gente estudou na criação de quantas palavras. Essa foi uma coisa. A resposta aqui para Isabel é mais ainda contundente. Por quê? Porque a sociedade inglesa, o que aconteceu foi o seguinte: mudar ideologia é fácil, mudar mentalidade é muito difícil. Você precisa realmente de gerações, e às vezes nem gerações. Passaram-se gerações, aquele tipo de teatro se perdeu. O Shakespeare não é que nem quase não era feito. Não só o Shakespeare, como qualquer coisa. O que ia lá era uma espécie de arremedo de comédia de arte, um mambembismo ruim de praça que acontecia, quando podia acontecer, certo? Naqueles 18, depois por 60 anos. Quando eu digo 60 anos, até a instituição de um teatro lá do Covent Garden, de um teatro nacional, que aí começou a ter o teatro do... Por exemplo, a comédia era o Wycherley, mas Ottaway, Dryden, que era o teatro da restauração da monarquia. Esses caras iam para os pubs. O teatro mesmo, aquele chicoso, com artesanato e tal, não sei o quê, era feito só para gente mais rica, etc. E era, diferentemente do que acontecia no continente e do que acontece, eles eram feitos para as pessoas nobres. Até hoje os ingleses são exclusivistas. O teatro começou a ficar público mesmo na Inglaterra com o Bernard Shaw lá na frente, séculos e séculos depois. Então o que aconteceu? Pensa, eu estou te respondendo. Começou-se a fazer um tipo de teatro sempre fechado, de caráter, no começo, licencioso, quase sexual, e foi ficando cada vez mais rebuscado, enquanto os outros ficavam só cantando Oh My Lord, até chegar no final do século XVIII e apareceu um cara chamado Garrick. Ali, esse cara começou a pegar aqueles textos de Shakespeare. Quando você diz o texto, são os copiões impressos, que são os folio, que é aquele quarto dobrado, que eu até tenho no podcast isso aí explicado. Que eram todas as obras escritas, uma tecnologia caríssima. E ele era o diretor do Drury Lane, um homem muito culto, um excelente ator, parece, um grandíssimo ator, e que começou a introduzir as mulheres dentro do palco também, coisa escandalosa para os puritanos, e até para o teatro popular, que na comédia lá, entendeu? Mulher ali, que é isso, mulher no palco, que é lugar de homem, que faz papel de mulher, como no teatro Kabuki, lá no Japão. Isso diferenciava muito e mexia realmente. Era um jeito muito mais poderoso, esse do vestido, de escrever para teatro de verdade. Mais ainda do que o fólio, do que o texto. Que a gente aqui hoje vê tudo como texto ou o que está no livrinho aí. Mas não é assim. Quem faz teatro de verdade sabe que o teatro é feito de várias outras coisas, em pé de igualdade, às vezes, menos ainda com importância ao texto. O suporte, muitas vezes, é outro. Obviamente, quando pegou aqueles textos maravilhosos, a coisa começou a funcionar. O teatro lotava, porque retomou aquela gramática do indivíduo. E ainda era só para bacanas, porque justamente o povão não conseguia pegar aquela linguagem. Então era visto assim, de certa forma, de maneira literária. O que o Garrick fez? Eu vou me vestir de príncipe da Dinamarca. Eu não vou me vestir de Lord Garrick, porque até então no teatro mundial até. Eu vou fazer uma coisa grega, eu vou de Lorde de Maurício aqui, com o nome maior e tal, não sei o quê. Eu vou vestir desse jeito. Não existia o conceito de colocar o vestido do príncipe da Dinamarca. Só existia um modo, é homem ou é mulher. Mas a reconstituição histórica, quem começou a inventar foi o Gary, e que depois foi retomada pelo Talma na França. A dicotomia do teatro inglês sobre aquele público puritano e o público de tipo mais snob, ela só volta a se unir no final do século, que era o pub e que era o private, que tem toda aquela história da privacidade dos ingleses, que foi o jeito que eles arranjaram para não terem guerra civil. Foi o jeito que eles arranjaram para não terem conflitos muito exacerbados.
Colaboração artística e técnica de Ana Paula de Oliveira, Guarana Ramos, Rafael Corvo da Silva, em contrapartida da Bolsa Oportunidade do Programa Kairos da SP Escola de Teatro, Centro de Formação das Artes do Palco.
SP Escola de Teatro, Centro de Formação das Artes do Palco. Palavra em cena. História do teatro e vida cotidiana. Podcast de Maurício Paroni de Castro. Colaboração técnica, Renato Navarro.